Glória a Deus. Vamos abençoar a vida do pastor Francisco aqui. Estende sua mão para cá, meu irmão. É você que vai receber. Senhor, nós queremos colocar a vida do pastor Francisco nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus poderoso, maravilhoso, que vem nos transformando a cada dia. E hoje, Pai, como eu falei, nós queremos receber mais um pouco do maná do céu. O alimento para este dia. O alimento para dar combustível, para dar força e esperança. Por isso nós abençoamos a vida do pastor Francisco. Abençoamos, Pai, ó Senhor, a sua vida, e que ele seja cheio do teu Espírito, Senhor, para transbordar, para trazer vida, Senhor, sobre as nossas vidas, para trazer palavra do céu para nós, para trazer cura, transformação, Senhor. Então nós cobrimos a vida dele, a sua casa, e a palavra que o Senhor vai pôr na sua boca para trazer para nós nesta noite, Pai. Nós te somos gratos pela vida do pastor Francisco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. E eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Uma parte dessa ministração que foi feita agora pesou no meu coração, no bom sentido. Foi um peso mexeu no meu coração, irmãos. E uma coisa que Deus deixou na minha mente é entregar tudo. Então, entregar tudo é... Vamos ver isso aqui. Então, Marcos, no capítulo 15. Eu falei 12? Não, é 15. Marcos, no capítulo 15, no versículo 21. Aqui fala da crucificação de Jesus e do momento em que ele já não aguentava mais carregar a cruz. E aí, chegamos nesse ponto, e o verso 21 diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Eu queria orar mais uma vez. Se puder fechar os seus olhos, por favor. Pai amado, tu possas fazer nessa noite, Senhor, aquilo que vai muito além do que foi preparado. Tenho sentido, Senhor, que esse é um momento especial, Senhor, para a tua igreja. Esse é um momento especial para a Igreja Cristã da Família aqui do Butantã, Senhor. Então abençoa-nos, Senhor. Faz a tua vontade e fala conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Então, o que que a gente tem aqui, irmãos? Um homem que estava olhando. Simão, ele estava no meio da multidão. E, né, deve ter... Vai ver que ele gostava de ouvir ou de assistir, né? O SP Record, o da Atena. Aí, quando ele ouvia dizer que estava acontecendo alguma coisa terrível, ele saía correndo e ia lá. O que será que é? Aí ele, mas ele ficou tão curioso que ele chegou tão perto, mas tão perto, que quando Jesus caiu na frente dele, os soldados olharam, ele devia ser grande, né? Os soldados olharam e falaram: esse aqui. Rapaz, você aí, ó, pega a cruz do homem aqui e carrega. Aí ele deve ter falado: o quê? Você está brincando? Eu? Não, não. Porque ele foi constrangido a carregar a cruz. Então imagina uma situação de: puxa, vou ter que fazer isso aqui, vou ter que pagar esse mico. Todo mundo olhando e eu vou carregar a cruz dele, eu não fiz nada. Ele que fez. Então ele era um dos espectadores daquele negócio horroroso, daquele momento terrível. E ele estava tão ali perto que pegaram ele para carregar a cruz. E a Bíblia não fala quem é Simão, o Cirineu. Simão Cirineu, não sei quem é. A Bíblia só diz que ele tinha dois filhos e que ele era, lógico, de Cirene, que é uma cidade grega que ficava na região da Líbia. Hoje é a Líbia, né? Então ficava nessa região, uma das cinco cidades gregas mais importantes daquela faixa ali perto de onde hoje é a Líbia. E diz que ele vinha do campo. Será que o campo era dele? Será que ele trabalhava para alguém? Será que ele era judeu? Não sei. Se ele era judeu, não devia ser lá muito católico, né? Porque o nome do filho dele, um era Alexandre e o outro era Rufo. Então, um nome grego e um nome romano. Então, não devia ser muito ligado. Se era judeu, não devia ser muito ligado na religião. Não devia dar muita bola para isso. E ele foi escolhido. Foi escolhido para carregar a cruz. Você já pensou se você tivesse sido escolhido para levar as algemas de um bandido? Ou segurar as algemas do bandido e levar ele junto? Assim, ah, você aí, me ajuda aqui. Meio constrangedor, né? Mas tem um detalhe aqui. Dizem, né? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. Mas quando você vê essa história contada por outras pessoas, o Simão, ele sempre se converteu, né? Quem já leu Médico de Homens e de Almas e tantos outros livros aí que, né, falam sobre esse momento, ou então quem já viu alguns vídeos do Ray Boltz. Nossa, agora eu fui longe, mano. Ray Boltz é um negócio velho, já deve ser um senhor, né? Mas ele tinha um vídeo que mostrava isso, e depois o Simão acabava se convertendo porque ele tinha aquele contato com Jesus. Mas a Bíblia não diz isso, né? Mas uma coisa fica claro: Simão fez algo que Jesus diz que o discípulo deve fazer. O que que é? Carregar a cruz. Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. E Jesus, né, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E se eu perguntar para você qual é a sua cruz, o que que você vai responder? Qual é a sua cruz, meu irmão? Ah, minha cruz, deixa eu ver. Minha cruz... Ah, essa aqui não dá nem pra dizer que é piada, né, irmãos? Porque todo mundo usa, coitadinha. A minha cruz é a minha sogra. Né? Ou a minha cruz é a minha esposa, que não me compreende. É o meu marido, que não me entende. Minha cruz é o meu chefe malvado. A minha cruz... Não sei, o que que você pode chamar de cruz? Sabe, minha cruz é meu casamento, que é uma, né, uma coisa horrível. Se você acha que o seu casamento é a sua cruz, procure o Nazário. Procure o Mário. Faça o MMI, meu irmão. Você vai descobrir que talvez não seja tão cruz assim. Ah, minha cruz é o meu filho, que me dá problema, que me deixa de cabelo branco, que me entristece. A minha cruz... é uma enfermidade que eu tenho, né? Tem que conviver com isso, tem que andar com isso. Minha cruz é aquele pregador chato. Essa é a minha cruz. Eu conheci uma irmã que dizia isso. Ela falava assim: pois é, né? Todo mundo tem a sua cruz, né? A minha cruz é a minha filha, que é deficiente, coitada. Sabe que a cruz é isso, irmãos? Porque todo mundo associa a cruz com o quê? Com frustração, com tristeza, com peso, né? Todo mundo associa a cruz com provação, com fracasso. Ah, olha lá, tá carregando uma cruz. Mas será que a cruz é mesmo isso? Será que Deus distribui as cruzes como um feitor de escravos que distribuía pá e picareta e mandava todo mundo para o campo? Pá e picareta, sujeito a escravo, ele não quer, né? Mas ele recebia uma. Será que Deus distribui cruz dessa maneira? Coloca aquela pessoa na sua vida para te apurrinhar, para te deixar mal, para que você diga assim: eu realmente preciso aprender a não reclamar. Será que isso é uma cruz? Será que a cruz é a oportunidade de nós aprendermos a andar com as coisas que nos incomodam, como se elas não nos incomodassem? É como se nós tivéssemos que andar com um sapato apertado e fingir que estava gostoso. Será que é assim? Eu acho que a cruz, eu penso que a cruz, ela é muito mais do que isso. O que que aconteceu na cruz? O que que aconteceu na cruz com você? Você foi salvo. Então a cruz, ela te deu salvação. Cristo na cruz te deu salvação. Nós cantamos aqui, né? Pela cruz me salvou. Pela cruz eu conheci o amor de Deus. Foi na cruz, irmãos, que Deus mostrou o amor que Ele tinha por nós. Foi na cruz que o novo e vivo caminho foi aberto para que você tivesse acesso à presença de Deus. Você pode dizer obrigado, Senhor? Não pode dizer? Obrigado, Senhor. Pela cruz, a cruz de Cristo me deu a abertura, me levou à tua presença. A cruz, ela mostra o quanto você é precioso, o quanto você é valioso para Deus. Deus te valorizou tanto, Deus te quis tanto, que falou para o filho dele assim: você vai? Ele disse: eu vou. Puxa, mas vai ser na cruz. E Jesus te amou tanto que ele disse: eu vou, eu pago o preço, não tem problema. Então, a cruz, ela mostra também o amor de Deus pelas pessoas, por todas as pessoas. Então, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo não é ter que aguentar a sogra, não é ter que aguentar a esposa, não é ter que aguentar alguém que você não goste, não é ter que suportar uma situação. Isso daí não é a cruz, irmãos. A cruz é a aflição que está no teu coração pelas pessoas. A cruz que nós temos que carregar é aquilo que nós temos que fazer para Deus. Ah, mas então, peraí, então o que eu vou fazer para Deus vai ser um negócio terrível, porque a cruz... Não, a cruz é um preço. Para cada um, o preço é diferente. Nós não vamos fazer, carregando a nossa cruz, indo para a nossa cruz, nós não vamos fazer o que Jesus fez. Porque a cruz de Jesus era essa: salvar a humanidade. Essa era a aflição do coração dele. Ele queria isso, ele desejava isso. E ele pagava o preço. Pagou o preço por isso. Agora, nós fomos chamados. Você foi chamado. Eu fui chamado. Em um dado momento da nossa vida, apareceu na nossa frente o entendimento. Nós percebemos que Deus nos amava e nos queria com Ele. Só que Deus nos chama e nos quer com Ele para um propósito. E esse chamado é como você vestir um sapato velho. Já vestiu o sapato velho, né? Mas você põe um sapato novo para dar aquela... abridinha, né? Aquela laceadinha assim. Aí você anda com ele um pouquinho e tal, aí começa a pegar no joanete, né? Começa a pegar no calo. Aí você nem sabia que você tinha calo. Aí você fala, puxa, mas tá doendo, tá incomodando. Aí você chega em casa, tira aquele sapato novo e põe um chinelo velho, põe um sapato velho. Fala que não tem, tem alguma sensação de prazer parecida com essa. Você tá lá na perna, você dá aquela relaxada. Não é assim? Quando nós encontramos o nosso chamado, aquilo que aflige a nossa alma, vai ser como um sapato velho, meu irmão. Parece que é meio contraditório. Por quê? Porque nós, assim como Jesus, fomos chamados para uma obra de Deus.
Francisco?
Fala. Amém.
Eu falei porque eu não tinha entendido. Mas talvez esse povo precise encontrar o seu chamado, sua vocação, para poder vestir sapatos e entrar no gozo do Senhor. Exatamente o que eu disse.
Ouviram, irmãos? Oi, quer falar aqui na frente? Todo mundo ouviu? Pessoal que está lá atrás, ouviu? Tem alguém lá atrás?
Mas vem cá, um par de sapato velho.
Paulo Friso teve essa visão. Eu estou falando para os que estão lá, né? Tem alguém lá, meu irmão? Senão eu estou falando sozinho. Então você, olha o meu dedo aqui. Você ouviu o que ele falou? Não, então vou repetir. Ele teve uma visão de um par de sapato velho. Então, para bom entendedor. Então Deus quer e Ele está nos chamando, irmãos. Por quê? Porque Ele, quando nós descobrirmos isso, vai ser confortável para nós. Aí você pensa assim, mas uma cruz confortável, como é que pode ser isso? Eu vou explicar. Quando isso for combinado, ou seja, as nossas paixões, as nossas habilidades e os nossos talentos e os nossos dons, nós vamos encontrar o nosso chamado. E o que que significa isso? Que nós precisamos aceitar a orientação de Deus. Você precisa buscar de Deus o que Ele quer de você. No que Ele precisa de você. Então, isso não quer dizer que tudo vai ficar maravilhoso, lindo. Você vai ter luta, talvez você tenha até mais luta. Como, por exemplo, isso aqui tocou meu coração, irmãos, há muitos anos atrás. Uma vez eu ganhei um CD do Ministério Diante do Trono, e aí estava ouvindo o CD e tal, e eu gosto de folhear, né? Eu leio manual, essas coisas. Quem aqui lê manual? Eu gosto de ler manual. Acho importantíssimo. Leio o manual, leio capa de CD, vejo ficha técnica, fico lendo lá. Aí caiu uma folhinha do meio assim, dizendo... era o nome de um projeto lá que eu não lembro o nome. Mas aí eu comecei a ler aquele negócio, mas comecei a chorar. Por quê? Porque eles contavam que na Índia, e também esse é o projeto Meninas dos Olhos de Deus, né, que está no Nepal... Eles na Índia vendiam, as famílias vendiam as filhas por 30 dólares, elas com uma média de 7, entre 6 e 8 anos, os homens compravam aquelas meninas, levavam para Bombaim e colocavam em prostíbulos. E aí quando elas atingiam os 12, 13 anos, que elas já tinham AIDS, tinham sífilis, que elas estavam... Para morrer, eles pegavam essas meninas e punham na calçada para que elas morressem ali. Isso era o que estava escrito no negócio. Irmãos, isso me deixou mal. Mas não fui só eu, né? Deixou outras pessoas que foram muito mais afligidas do que eu. E essas pessoas foram para lá. E hoje elas andam nas aldeias, assim como esse projeto Meninas dos Olhos de Deus no Nepal, elas andam nas aldeias comprando essas meninas. Só que eles, lógico, são cristãos, eles levam essas meninas para um orfanato, ensinam, educam, ensinam a ler e escrever, ensinam a Bíblia, e essas meninas têm uma chance de serem transformadas, de terem uma vida, porque aquilo para o qual elas eram, naquilo, né, onde elas eram jogadas, literalmente jogadas, isso não é vida, né, irmão? Isso é um negócio monstruoso, mas que naquela região do planeta é comum, não dá para dizer que é normal, mas é comum, acontece. Então, às vezes as pessoas têm um chamado, e quando elas ouvem uma, ou conhecem, tem conhecimento de uma situação ou de alguma coisa que acontece, elas são compungidas nos seus corações, elas são moídas por dentro, e aquilo é uma aflição, aquilo é uma cruz para elas. Saber daquela situação, conhecer a necessidade, e aquilo se torna um peso. Bom, isso acontece também com quem? Com pessoas que olham para órfãos e são compungidas. Pessoas que olham para idosos. Às vezes vê os idosos passando necessidade. Não tem... Nós tivemos na nossa igreja um senhor que foi tocado nesse... Quando via um idoso carente, ele ficava mal. E acabou tendo, nós acabamos tendo lá o Provel, por iniciativa do irmão Deodato, que já faleceu e tudo. Pessoas têm aflição pelos povos indígenas, ou têm aflição por pessoas carentes, por casais, por crianças, por jovens. O que é que toca o teu coração, meu irmão? Porque o interesse de Deus é por pessoas. Eu não sei de um outro interesse de Deus que não seja a sua vida, a minha vida, a vida das pessoas. Deus não está interessado em esquemas, em situações, em encontros. Ele está interessado em pessoas. Por isso, quando nós nos encontramos aqui, Deus se agrada, Deus se alegra, porque Ele está interessado em você. Deus está interessado em você. Feche seus olhos agora, por favor. Senhor, vai deixando cair agora sobre este povo, Senhor, sobre nós, o conhecimento, Senhor, do quanto Tu te interessas por nós, Senhor, o quanto nós somos amados, o quanto Tu nos valoriza, Senhor. Vai deixando vir, Senhor, ao coração. Vai deixando subir ao coração, Senhor. Ô Espírito, vem encher do Teu amor. Vem encher do Teu amor, Espírito. Vem agora a nossa mente, ao nosso coração, Senhor. Este sentimento. Nós possamos sentir o Teu amor e o Teu toque. Vai quebrando as barreiras, Senhor. Como já foi dito aqui, Senhor, quebra tudo aquilo que é normal, comum, tudo aquilo que é tratado, Senhor, como rotina. Vai quebrando aqui, Senhor. Vai quebrando agora no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, pessoas deixam suas casas. Pessoas deixam seus parentes. Pessoas deixam tudo quando encontram o chamado de Deus. Quando o coração se aflige e é tocado por aquilo que Deus tem para a vida delas. Agora, também existem pessoas que são chamadas para ficar. Pessoas que são chamadas para fazer crescer. Pessoas que são chamadas para ensinar aqueles que vão, para instruir, para libertar, para receber, porque como eu falei, Deus quer pessoas curadas, Deus quer pessoas libertas, Deus quer usar você para isso, seja aqui, seja fora, seja onde for, Deus quer usar a sua vida para tocar outras vidas. E sabe onde eu considero, está pensando nisso, né? O melhor lugar para você exercitar isso, para você exercitar, se interessar por pessoas, é no grupo familiar, é na pequena família. É aí que você se envolve com as pessoas. Às vezes na igreja, meu irmão, você vem de domingo, talvez você não consiga vir na segunda, na quarta tarde, então, muito mais difícil. O sábado, talvez não dê tempo. Aí no fim, você acaba vindo uma vez por semana na igreja e você tem lá o seu nível de envolvimento com a igreja. Quantos aqui procuram por outras pessoas e não esperam ser procuradas? Quantos? Muito bem, duas pessoas. Então você não vai ser muito procurado, irmão. Porque duas pessoas no meio de tantos, vai ser difícil deles procurarem todos. Não é verdade? Então, a minha sugestão para você... Entra numa pequena família. Tem alguma perto da sua casa? Ah, não tem, pastor. Vai numa que é longe da sua casa. Não tem problema. É uma vez por semana. Não é? Ou então abra a sua casa, né? É uma vez por semana, meu irmão. Aí quando você estiver lá, você vai ver que é diferente. As pessoas são iguais a você. Você não vai ficar lá, nossa, puxa, como eu sou pecador, minha culpa. Aí você vai ver que todo mundo tem suas dificuldades e você pode ser ajudado, você pode ser levantado. De repente alguém conta um negócio lá que aquilo transforma o seu coração, deixa o seu coração pegando fogo e você encontra o seu caminho com Deus. Você vai se interessar pelas pessoas. Você vai perceber que as pessoas se interessam por você. Não é mais uma coisa que inventaram para dizer que a igreja está assim assado. Faça a experiência. 3 meses de experiência. Aí depois assina a carteira. Nem é mais assim, né? Ok? Mas faz 3 meses de experiência. Você vai ver como... É um relacionamento, irmão. É um negócio tremendo, poderoso. Porque você precisa encontrar o quê? O seu ministério. Você precisa encontrar a sua cruz. O que que você vai carregar para seguir Jesus? Vai carregar a sua sogra? Eu, se fosse carregar a minha, até que estava bom, porque ela é magrinha. Mas tem sogra aí que é duro, irmão, de carregar. Né? Vai carregar a sua esposa? Aí isso também tem sorte que a minha também é magrinha. Bom.
Você que é forte.
Eu que sou forte. Então, carregar a cruz, meu irmão, é aquilo que vai mexer com você, o seu coração, para você seguir Jesus. O que Jesus tem para você? 1 Coríntios, no capítulo 3. Irmãos, olha, eu não sei porquê, mas eu preciso dizer para vocês, eu estou nervoso hoje. Esse período que antecedeu a palavra me deixou nervoso. Mas não é nervoso irritado, é nervoso... como é que eu vou dizer? Esse peso que eu falei, de responsabilidade. Então, se a minha voz der uma falhada, é porque... O diafragma dá umas travadas aqui. 1 Coríntios capítulo 3. No capítulo 3, né? Versículo 5. Olha aqui, Paulo falando dele mesmo. Pois quem é Paulo? E quem é Apolos? Senão ministros pelos quais crestes e fostes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo para nós? Paulo é, puxa, um sujeito tremendo, maravilhoso, levou o evangelho para todo mundo ocidental, e aquele negócio todo. Quem é Apolo? Mesmo se você lê aqui Hebreus, que dizem que é dele, né? Puxa, que livro, que inteligência, que sabedoria, que poder. Mas ele mesmo diz: quem é? Quem sou eu? Quem é ele? Senão vasos usados por Deus para que você creia. Ele se coloca nessa posição. E depois ele diz o quê? Conforme o que o Senhor deu a cada um. Aqui nesse cada um, irmãos, entramos nós. Cada um de nós, assim como Paulo, assim como Apolos, cada um de nós recebeu de Deus. Talvez você não saiba ainda, mas você já recebeu de Deus um ministério. Agora, como é que você vai fazer para descobrir? Bom, eu tenho 3 dicas aqui, que não são, na verdade, um método, né, uma receita. Mas eu acho que até tem a ver, meio bastante coerente. Então, ó, primeira coisa: em que direção você andou até hoje? O que que Deus te guiou? O que que Deus te deu? Quais são as suas experiências singulares, particulares com Deus? O que Deus fez com você que não fez com o outro? Porque quando eu choro, não necessariamente todo mundo chora, né? Quando eu me alegro, não necessariamente todo mundo se alegra. Agora, isso com cada um de nós. Por quê? Porque existem coisas que tocam o nosso coração de forma, de intensidade e de maneira diferente. Às vezes eu posso cantar uma música aqui e 1, 2, 3 chorar. O outro ficar irritado. Oh, mas essa música de novo, isso o quê e tal. Ou eu, pode ser que haja uma comoção, porque Deus pode fazer. Mas cada um reage de uma maneira. Quando eu conto a história, sei lá, uma necessidade, você pode ser tocado no seu coração. Por quê? Porque Deus trouxe você até aqui, de forma pessoal. Como eu digo sempre, irmãos, Deus não ama todo mundo, Deus ama cada um. E é diferente, porque Ele trata na tua individualidade, como você é. Deus não faz um genérico para todo mundo. Deus cuida individualmente. Então Ele te dá experiências, sensações, sentimentos, pensamentos, direções diferentes. E isso daí pode indicar qual é o teu futuro. Por que é que Moisés foi criado no palácio do faraó? Para ele estar acostumado, talvez, com aquele ambiente. Porque ele que teve que ir lá e ficar diante do homem mais poderoso da terra e dizer assim: deixa o meu povo ir, diz o Senhor. Já pensou se ele tivesse sido criado só ali, no deserto, sem nunca ver nenhuma autoridade? Talvez ele chegasse lá e ficasse apavorado. Mas ele foi criado ali, ele sabia como entrar, ele sabia como fazer para estar na presença de Faraó e falar da maneira que ele tinha que falar. Outro exemplo, Davi. Davi cresceu fazendo o que, irmãos? Cuidando de ovelhas. E depois o que que ele fez? Se tornou rei, ungido, pastor do reino todo de Israel, de todas as ovelhas da casa de Israel. Ele foi o pastor. Então, muitas coisas na nossa vida nos levam, nos conduzem ao nosso chamado, nos ensinam o nosso chamado. Então, esse é o primeiro ponto: em que direção Deus te levou e está te levando, né? Porque Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, que nós precisamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, para cada um de nós, Deus propôs uma carreira, certo? Sua carreira pode ser mais longa do que a minha, você começou antes. A sua carreira pode ser mais curta que a minha, você começou depois. Você vai numa direção, eu vou na outra, fulano vai na outra, mas Deus está dirigindo, está cuidando de cada um de nós. Amém? Você sabe o que está proposto para você por Deus? O que, que Deus propôs para você? Você precisa saber. Segundo ponto, que habilidade Deus deu para você? Qual é a sua habilidade? Você é bom de matemática? De geografia? Não? Em alguma coisa você é bom. Eu conheço uma moça que ela encosta em qualquer pessoa e 5 minutos depois a pessoa está chamando ela de amiga. Uma habilidade, meu irmão. Uma habilidade. Conheço uma mulher assim também. Inclusive está no meu grupo, a Maria. Ela vai conversando, daqui a pouco a pessoa puxa, precisa na sua igreja. Olha, é verdade, tal. Sabe? Então isso é uma habilidade, meu irmão, que Deus dá para determinadas pessoas. Eu, se eu encostar em alguém para puxar assunto, eu acho que, não sei, né? Mas eu acho que não vai passar do tempo. Aquele toró, poxa, será que faz sol hoje? Né? Então é uma coisa que não está em mim, meu irmão. Mas pode ser que esteja em você. Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer bem? Ai, pastor, não sei fazer nada. Mentira do diabo. Isso é mentira do diabo, meu irmão. É impossível que você não saiba fazer nada direito. É impossível. Deus te deu habilidades. Você precisa descobrir, ou talvez você já até saiba qual é a sua habilidade. Se você identificar isso e usar isso para o reino, como é que você pode usar isso para o reino? Você tem que estar em sintonia com Deus, estar em sintonia com a liderança, e falar, sabe, pastor, eu acho que precisamos fazer tal coisa, ou precisamos de, sabe, eu tenho vontade de fazer isso, fazer aquilo. E os líderes vão dirigir você nisso aí. Então, olha, que direção Deus te levou? Quais são suas habilidades? E em terceiro, é necessidade para você? Você acha que sem isso fica difícil continuar vivendo? Continuar sendo cristão? Essa é a sua cruz, meu irmão. Essa é a tua aflição. O que que aflige o teu coração? Como eu falei, né? A gente não pode mais tirar o pecado do mundo. Porque Jesus só tinha condições de fazer isso. E ele fez. Levou a cruz para tirar o pecado do mundo. Mas nós podemos carregar um fardo pelo mundo. E Jesus não fez esse chamado? Se você olhar em Mateus, no capítulo 11, e eu estou encerrando, e não é palavra de pastor, que se fosse ainda tinha mais uns 40 minutos. Mateus capítulo 11, quando o pastor fala, estou terminando, toma cuidado, meu irmão, se prepara. Mateus 11, no versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e vocês vão encontrar descanso para suas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, A nossa cruz, ela é feita para nós. Ela tem o nosso tamanho. Ela encaixa no nosso ombro. Certo? Ninguém pode levar a sua cruz por você. Deus permitiu isso para Jesus, talvez para mostrar que aquela cruz não era de Jesus, mas era do pecado, era o pecado do homem, aquele negócio todo que a gente já sabe. Então colocou aquele homem ali para carregar, terminar de carregar, né? Que Jesus já tinha carregado até ali. Então, meu irmão, olha, direção, aquilo que Deus já... aonde Deus te levou, aquilo que você já fez para Deus, ou as experiências que você teve, as suas habilidades e a necessidade do seu coração, a aflição que tem no seu coração, né? Agora, a igreja, ela pode te ajudar muito nisso, muito. Sabe por quê? Porque a igreja, ela pode te dar espaço para que você encontre o seu chamado, para que você encontre alívio para a sua aflição. É o lugar onde você pode exercer um ministério. Então, eu dou um conselho gratuito, irmãos. Certo? Diz que não é bom, né? Conselho, se fosse bom, era cobrado. Mas não é de graça. Vá trabalhar na igreja. Vá ajudar no departamento infantil.
Tá brincando.
Vai, meu irmão. Você não precisa chegar lá e falar: olha, até o último suspiro estarei aqui com vocês. Não precisa falar isso. Sabe, olha, eu gostaria de ajudar. Posso vir uma vez por mês? Fico aqui só no período do louvor? Posso? Ou fico aqui só na hora do lanche? Posso ajudar? Quem sabe você descobre isso aí na sua vida. Você tem um chamado com criança. E às vezes nem é para ficar dentro da igreja, é um chamado para evangelizar a criança, ué, vai saber. Mas uma coisa eu quero dizer para você: o seu chamado tem a ver com pessoas. Porque Deus tem a ver com pessoas. Quem sabe você ajuda o Paulo Friso e o Nazário a fazer visita, né? Depois você descobre que é maravilhoso visitar. E você vai ser, sei lá, um pastor, vai ser um ajudador, uma pessoa de relacionamento. Meu irmão, a igreja é o lugar onde você pode aprender essas coisas. E tantos outros ministérios que nós temos, né? E aqueles que nós não temos também, que estão aqui, ó. Porque existem ministérios que não existem hoje na igreja. Porque você ainda não se levantou. Às vezes teu coração já está aflito, mas você fica: amanhã eu falo. Amanhã você não vem, esqueceu. É hoje, meu irmão. É hoje. E eu queria encerrar agora com uma história aqui que eu achei interessante. Porque quando nós começarmos a nos dar para Deus, e aí, acho que é por isso que eu senti esse peso, dar tudo para Deus. O nosso estágio final, irmãos, é este, de dar tudo para Deus. Às vezes a gente começa dando oferta, dando dízimo, e depois de alguns anos, nós estamos entregando a nossa vida para que Deus use da maneira que Ele quiser. E olha, você não vai ser frustrado nisso. Deus vai usar você. Não tenha dúvida. Agora, o que a gente precisa? Fazendo isso vai gerar vida no nosso coração e propósito. O porquê de eu ser crente? Por que de eu ser cristão? Ufa, me salvei, graças a Deus. Não é esse o propósito. A salvação, ela é de graça, meu irmão. Não precisa fazer nada por ela. Creia no Senhor Jesus. Só isso. Agora, para que você nasceu? Para que você existe? Por que Deus te conserva vivo? Tem um propósito. E a história que eu vou contar é a seguinte. É, talvez você já tenha até ouvido. Eu já ouvi essa história antes, mas eu achei interessante. É, a história de um homem que morreu enquanto trabalhava. Já ouviu essa história? O sujeito trabalhava num escritório, numa sala onde trabalhavam mais 23 pessoas. E o sujeito morreu na segunda-feira. E só descobriram que ele estava morto no sábado. Porque o faxineiro tem o nome do cara e tudo. Se é verdade, eu não sei, mas inventaram até o nome, se for mentira. E o sujeito morreu. E só descobriram no sábado, porque o faxineiro falou, você está trabalhando aqui. Que nem filme de terror, né? Você vai sacudir, o cara está morto. E aquele negócio foi chocante. Porque como uma pessoa morre e ninguém percebe? E aí eu pergunto, né? Será que isso é possível, meu irmão? Será que é possível alguém que está morto se fingir de vivo? Será que pode isso? O sujeito está morto, mas está fingindo de vivo. E ninguém viu. Outra coisa. Será que isso daí pode acontecer com a gente? A gente está morto e faz de conta que a gente está vivo? Porque a vida, meu irmão, não é respirar, né? Só que não é só isso a vida. A vida é o que faz o nosso coração bater. A vida é o que deixa a nossa voz com mais entusiasmo. A vida é aquilo que nos dá aquele, né, que a gente chama na música de punch. Daquele negócio em você, assim, e vai e faz. Será que a gente pode estar tão sem vida, meu irmão? Que a gente parece que está morto. E mesmo que Deus passe por nós, eu falei, isso aqui está morto, então deixa eu ver aqui. O que é que traz energia para você, meu irmão? O que é que te deixa alegre? Se eu falasse para você assim amanhã, olha, você vai ter que levantar 3:30 da manhã para fazer isto. Para o que você ia levantar às 3:30 da manhã? Isso é um bom indicativo de uma coisa que deixa você bem animado. É um bom indicativo de que é uma coisa que você gosta de fazer. Porque tem sujeito que acorda, ou melhor, nem dorme. Pega o carro, sai 11 horas da noite, anda 500 mil quilômetros para pescar. Não é? Não faz? Você acha que esse sujeito tem um chamado para ser pescador ou não? No mínimo ele gosta muito, né? Quem sabe um pescador de homens. Mas então, meu irmão, temos que descobrir aquilo que faz com que nós tenhamos vida. Vida cristã abundante. Amém? Vamos orar, queridos? Pode ficar de pé, por favor. Primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quando você ouve esse assunto, você fica incomodado? Levanta sua mão. Quando você ouve esse assunto, chamado, eu tenho que fazer, blá, 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 blá. Você fica incomodado? Levanta a sua mão. Amém. Então, eu quero orar com você. Quando você ouve essa palavra, você fala assim, ah, lá vem a minha cruz de novo. Pregador chato. O Paulo Oliveira já fala disso muito melhor que ele. Ele vem falar de novo. Não vou pedir para você levantar a sua mão. Quero manter uma amizade tremenda entre nós. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Comece a se preocupar com isso, meu irmão. Porque Deus vai conduzir a sua vida para isso. E nesse momento nós podemos fazer duas coisas. Uma, atrapalhar a Deus. Se é que isso é possível, né? Acho que a gente vai acabar atrapalhando a nós mesmos. E o outro é ajudar a Deus a falar conosco, né? E a terceira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem já conhece o seu chamado? Levanta a mão. Quem sabe para o que Deus o chamou? Amém. Então, quero orar com vocês também. Então, eu queria pedir para o Paulo vir aqui. Por favor, Paulo. Paulo Friso. Como eu falei, o Paulo fala com muito mais propriedade do que eu sobre chamado, vocação, né? E até eu gosto de falar nesse assunto também por causa disso, irmãos, porque isso é uma coisa que realmente muda a nossa vida. Então eu queria que o Paulo, por favor, orasse pelas pessoas que são incomodadas, não sabem qual é o seu chamado ou acham que tem um chamado, para que Deus possa falar com elas. E depois eu quero pedir para o Paulo Friso orar por aqueles que já conhecem o seu chamado. Amém? Então você que levantou a mão na primeira pergunta, vem aqui à frente, por favor. Você está incomodado e quer saber para que, que Deus te chamou? Vem aqui na frente, em nome de Jesus.
Aleluia. Essa é uma oração sábia, tanto de fazer quanto de receber o nosso chamado. Realmente eu falo sobre isso todo o tempo, e hoje de manhã na nossa reunião de liderança, falando sobre isso. Se você não encontrar a vocação de Deus na sua vida, então você não está vivendo o que Deus quer, o que Ele planejou quando te criou. Então essa é uma oração importante. Se você levantou a mão, vem aqui na frente. Qual o seu chamado? Qual o seu lugar de trabalho aqui na igreja? O que deve ser feito? O que só você pode fazer? O que as pessoas vão conhecer a partir daquilo que você está fazendo? Então nós queremos ser uma igreja que permite isso, que abre espaço para isso, que faz com que você tenha condição de exercer o seu chamado. E o fato de vir à frente já é um grande passo. Porque muitas pessoas ficam pensando: ah, não, já estou tanto tempo aqui, vou agora falar que não sei o meu chamado, ou gostaria de trabalhar e não trabalho. Então esse incômodo é importante. E eu acho que o que o Francisco falou hoje aqui na mensagem é importante também, sem voltar nela, mas ele começou falando de Simão Cirineu. Simão Cirineu, pai de Alexandre e de
Rufo,
né? Realmente não são nomes hebraicos. Cirene fica na Líbia. E um filho cuidava de telhados, que era o Rufo, e o outro... Mas o fato de escrever ali que o Simão era pai dos dois é a referência de Marcos para dizer quem era aquele cara. Então, realmente, ele se tornou um cristão e realmente os filhos estavam ali fazendo o trabalho. E as pessoas sabiam quem eram eles. E é muito bom quando os pais são conhecidos pelos filhos, né? Então, eu sou o Paulo, pai do Paulo André. Para muitas pessoas, eu sou o pai do Paulo André. E para outras pessoas, o Paulo André é meu filho. E se tiver sucesso na minha vida, eu serei cada vez mais conhecido como o pai do Paulo André, porque isso é sucesso. Então, se vocês fizerem o seu chamado e a sua vocação, esta igreja será conhecida por vocês. E não porque o Paulo é o pastor da igreja. A igreja está fazendo o Butantã, Paulo Oliveira. Não. Você vai fazer a igreja conhecida por aquilo que é a sua vocação, no que Deus vai levantar. E esse é o propósito da igreja, porque esse é o propósito de Jesus. Ele falou que os seus discípulos fariam coisas maiores do que ele fez, e que não há nenhum prazer maior no mestre de ver ser suplantado pelo seu seguidor. Então, nós temos esse propósito aqui e vamos fazer oração para que você faça coisas grandes, para que você estabeleça novos recordes, para que você vença barreiras, para que você descubra o seu propósito e se torne grande nesse propósito, e as pessoas conheçam a Deus porque conhecem a você. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Jesus, nós estamos aqui apresentando esse exército diante de ti, e nós não podemos, mas nós queremos. E não podemos, Senhor, é normal, porque ninguém pode. Nós não temos condição e ninguém pode te agradar. Não há um homem que chegue diante de ti mostrando credenciais, mas nós podemos te escolher. Só isso nós podemos, e isso nós fazemos. Amém. Então, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui envergonhando o diabo e quebrando uma autoridade satânica e maligna. As pessoas estão dizendo: eu quero fazer algo, eu quero dar, não quero receber, eu quero participar, eu quero dirigir, eu quero criar, eu quero ser alguém. Senhor, nós estamos aqui para enriquecermos às custas do teu poder.
Aleluia.
Mas para abençoarmos, Senhor, esvaziando. Aleluia. Como Jesus empobreceu para que fôssemos ricos.
Aleluia.
Senhor, recebeu um nome que é sobre todo nome.
Aleluia.
E se tornou o maior de todos.
Aleluia.
E é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Aleluia.
Nós queremos também, senhores, esvaziarmos de nós mesmos.
Aleluia.
E empobrecermos, Senhor, sabendo que o Senhor vai restaurar. Muitos serão alimentados pelo que damos, e o Senhor nos dará ainda mais. Então nós confiamos em ti, dependemos de ti, acreditamos naquilo que o Senhor prometeu.
Aleluia.
E queremos ver essas vidas se levantando, Senhor, incomodando as pessoas, perguntando-se o que fazer nos trabalhos, nos ministérios, nas reuniões aqui dentro da igreja e de fora. Senhor, nós queremos sair dessas fronteiras e mudar essa situação. Nós queremos tomar uma decisão.
Amém.
Nós queremos saber que contamos com o Senhor e que o Senhor
Amém.
Conta conosco.
Amém.
Então, Senhor, move estas
Amém.
Águas.
Amém.
Move estas águas.
Amém.
Tira, Senhor, as desculpas, as justificativas e as negativas que eles receberam ou que eles dizem, Senhor. Porque não é culpa de alguém, Senhor. Não é a igreja que impede. Não são pessoas que não chamam. Senhor, nós podemos. Nós podemos e nós queremos, Senhor.
Amém.
E nós queremos ver então como igreja cada um deles fazendo isso.
Aleluia.
Senhor, preocupados com aquilo que é a tua vontade. Senhor, dispostos a mudar situações e capazes de transformar derrotas em vitórias, impossibilidades em possibilidades. O teu poder derramado sobre eles, nós ordenamos a tua bênção agora.
Amém.
Em nome de Jesus, derrama o teu poder. Derrama o teu poder. Viabiliza, Senhor. Nós sonhamos e o Senhor torna possível este sonho. Então nós estamos aqui, Senhor, declarando: faz este sonho possível.
Amém.
No meio dessa igreja, através dessas pessoas.
Amém.
Que eles sejam líderes, que eles sejam membros eficazes, que eles façam muito maiores coisas do que cada um que está aqui até agora conseguiu fazer. Em nome de Jesus, multiplica a tua glória, Senhor. Liberamos estas vidas. Para operar no teu reino, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia.
Amém. Não espere. Vá à luta. Faça algo. Faça algo.
Amém.
E se você não tem o que fazer, como disse o Francisco hoje, vá no grupo familiar essa semana. Longe ou perto da sua casa.
Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu queria que viesse aqui à frente aqueles que já conhecem o seu chamado. Já estão até operando já, né? Estão trabalhando. Você que levantou a sua mão na segunda vez, vem aqui à frente. O Paulo Friso orar por vocês.
Aleluia.
Amém.
Interessante que essa mesma passagem que o Francisco iniciou, aquele homem carregou a cruz por um instante. Mas depois ele teve que devolver a cruz, porque aquela cruz não era dele. Ele fez cumprir um propósito num instante pequeno, mas a cruz que ele estava carregando era de Jesus. E Jesus é que teve que morrer naquela cruz. Quem pagou o preço naquela cruz foi Jesus. Então você que já está aqui já encontrou a sua cruz. Já tem o seu peso. já tem a sua aflição, já tem o custo, já tem o chamado. E isso tem um preço. E durante a sua caminhada, você vai sentir esse preço e vai realizar o seu chamado. E Jesus falou, não fosse vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça. Quando eu preguei uma palavra que chamava os três E's, não sei quem lembra, eu disse que o primeiro E era o E do excluído. Nós éramos excluídos. O segundo E era o E do escolhido e do eleito. Nós somos escolhidos e eleitos. E o terceiro E era o E do enviado. Você que está aqui, sabe o seu chamado, você já foi enviado para dar fruto. Na terra, no local, no ambiente em que Deus te colocou. Queremos cobrir a sua vida. Porque você é especial para aquilo que Deus te separou e você está cumprindo. Para que Deus te força, te fortaleça nesta caminhada que é árdua, mas é vitoriosa em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, porque um dia nós éramos excluídos da tua presença, mas também um dia fomos eleitos e escolhidos por ti, para sermos enviados, para cumprirmos um propósito que estava no teu coração acerca de nós, que o Senhor deu para aquilo que for útil a cada um, Senhor, de nós, com o seu propósito. Obrigado por esse povo, por esses que aqui estão aqui à frente, que encontraram, reconheceram, entenderam, Senhor, o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Que eles possam ser cobertos pelo Senhor. Que eles possam ser ungidos cada vez mais pelo Teu Santo Espírito. Que eles possam ter na igreja o abrigo, o refúgio, o apoio, a base para, Senhor, facilitar o Seu trabalho como ministro de Deus por esse lugar, por essa terra, por esse mundo, pelos confins da terra, Senhor. Para onde eles forem exercer o Seu chamado. Que eles sejam protegidos por Ti. Que eles tenham o temor do Senhor no seu coração. Que eles possam exercer com graça, com alegria, com unção, Senhor, com a autoridade do Teu nome, Senhor. Para que aquilo que eles colocarem, mãe, prosperem, Senhor. Para que os seus lares, para que a sua vida seja frutífera em Ti, Senhor. Pai, nós os abençoamos para que eles possam, Senhor, ser testemunho, ser inspiração para outros que estão começando, para esta turma que está aqui na frente, que veio antes. Possa se inspirar em nós, para poder, Senhor, falar, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena pagar o preço, vale a pena enfrentar as lutas, vale a pena, Senhor, o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Deus, leva-nos para que possamos cumprir com alegria, com gozo, Senhor, naquilo que o Senhor separou para as nossas vidas. Repreendemos toda a estratégia de Satanás, para que o nosso chamado morra, para que o nosso chamado diminua, para que nós largamos a mão do arado, para que nós olhemos para trás. Senhor, não nos deixa cair nesta artimanha do diabo, não nos deixa cair nesta armadilha, mas que o Senhor nos instrua a cada manhã, as suas misericórdias, a sua instrução, o seu amor, o seu zelo pelo teu reino, nos instrua a dizer, vale a pena permanecer, vale a pena continuar, vale a pena, Senhor, não desistir. Pai amado, levanta um povo guerreiro aqui, fortalecendo a cada um de nós, naquilo pelo qual o Senhor nos separou, sabemos que somos diferentes, mas que nos completamos um ao outro, para o bem do teu reino, para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor aí. Glória a Deus. Chamar o Francisco. O pastor Francisco já foi? Oração do arrebatamento. Ele falou, foi para lá. Glória a Deus, Francisco. Bênção total. Então, o Fabiano, que é da Último Aviso, te convido mais uma vez amanhã para vir aqui. Um culto de quarta-feira numa segunda. Isso só Jesus faz esse milagre. Transformar uma segunda numa quarta noite. Só Jesus faz esse milagre. Só preciso dar um recado.
Amém, bem rapidinho. Deixa eu ir pra cá. Amado, só um minutinho. No dia 5, 6 e 7 de setembro, nós vamos ter um acampamento de jovens. E eu queria convidar você ainda, tem algumas vagas. Você que é jovem, que está afim de estar junto com a gente lá, ainda não fez sua inscrição, procura, pode me procurar, pode procurar o Betinho. Ah, seria muito bom que você estivesse lá com a gente, tá bom? Vai ser tremendo, vai ser uma benção, porque Deus tem falado coisas ao nosso coração e a gente quer retransmitir isso para os jovens. Então, você que, pai, está aí, tem um filho que você quer que ele esteja convivendo em um ambiente diferente, queria que você motivasse seu filho a estar lá nesse acampamento. E outra vista que eu também queria dar era que no final de setembro, depois do acampamento, nós vamos ter o Oxis, é um evento de evangelismo para jovens. Então nós vamos estar usando espaço aqui, nós vamos convidar alguns amigos da escola, da faculdade, do bairro, nós vamos estar divulgando aqui na região. Se você tem algum jovem que você conhece que precisa ser tocado pelo amor de Jesus, quer ter um relacionamento, quer conhecer o pessoal daqui, nós vamos estar divulgando as datas, os dias, tá? Os dias que vão ser, o dia que vai ser, né? E vai ser no final de setembro. Então, e os jovens aí, temos que preparar isso aí, semana que vem nós vamos ter uma reunião. Então, acampamento 5, 6 e 7 de setembro, valor é R$120, tudo pago, transporte, comida, os 3 dias lá no sítio, e o evento de evangelismo no final de setembro. Se você conhece alguém, algum jovem que precisa, procura a gente para ver a data que vai ser no sábado à noite, também acho a partir das 21 horas. Bom, obrigado.
Vamos abençoar a tua semana? Fala, Francisco. Orar para você? Ah, vem aqui, Júlio. Vem aqui, por favor. Pastor Francisco, eu voltei de Manaus, ele está indo com o pastor Gerson. Vai ter um encontro de louvor lá, que é promovido pela nossa igreja e que é aberto a todas as igrejas de Manaus. Já é um evento regular no calendário da igreja de Manaus. 7 anos, né? Então ele vai para lá também para ministrar junto com o pastor Gerson, junto com a irmã Elinete lá e a igreja lá. Vai ser uma tremenda bênção. É um impacto na cidade lá, esse evento. É de muita referência lá em Manaus esse evento. Então vamos orar. E a Maria, como intercessora aqui, está estimulando você a se levantar para ser uma intercessora também. E ela tem vivido vários milagres, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos irmãos. E Deus tem suprido a vida dela aqui naquilo que Deus tem feito. Ela precisava morar mais perto da igreja, não sabia como fazer, e Deus trouxe a casa dela do lado aqui da igreja para aquilo que ela sonhava, queria, precisava, como eu. Então Deus tem honrado aqui a Maria. É uma mulher de Deus que tem intercedido por nós aqui, por você, por essa igreja, pelos líderes. Deus abençoe ela, os intercessores desta casa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar aqui. Fica aqui, já que você é nossa intercessora, gruda aqui nas costas do Francisco aqui. Está sempre aqui de quarto. Senhor, nós queremos abençoar esse evento agora em Manaus, dia 28, 29. Pai querido, Pai amado, que o Senhor guarde a vida do Gerson, a vida do Francisco. Senhor, o avião, o voo, o tempo que eles vão estar lá, o teu propósito neste evento, Senhor. Também deixa o Francisco tranquilo, guardando a sua esposa, os seus filhos. Senhor, que elas sejam que os seus anjos acampem ao redor, guardando todos os dias. O deitar, o levantar, o entrar, o sair, o dia e a noite, Senhor. Põe os teus anjos acampando, protegendo, guardando. Nenhuma estratégia maligna prosperará. E que eles possam cumprir naquela cidade ali, naquele local, através do louvor, através desse seminário, através dessa comunhão, através das igrejas, Senhor, aquilo que é o teu propósito nessa cidade, nesse país, no teu reino, Senhor, a partir disso. Então leva-os na tua paz, Senhor, dê graça para eles ministrarem aquilo que eles prepararam e além daquilo que eles fizerem. Usa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã no culto de oração, culto de quarta-feira, segunda-feira.